Eu agradeço o convite para voltar essa rádio para fazer alguns esclarecimentos de extrema necessidade, né, para a nossa sociedade vacariense, onde a gente tem percebido nos escritórios vários casos de golpes que trazem lesões financeiras que muitas vezes são descobertas após 1-2 anos. E esses casos, a tendência, como falávamos antes de entrar no ar, sim, é aumentar esse ano, Vladimir. Infelizmente, eles já têm uma expectativa que esses golpes aumentem gradativamente este ano. E por que, que esses golpes de consignado e PIX, Vladimir, eles têm aumentado, né? Existe um estudo que, a partir do isolamento social que iniciou-se após a pandemia, a partir de 2024, aumentaram 45% os golpes, Vladimir. Ou seja, segundo essa pesquisa que a gente acessou, uma em quatro pessoas já sofreu a tentativa de golpe. Mesmo. E 50% dessas pessoas foram vítimas. Então, essas informações que a gente pretende passar aos ouvintes, aos pensionistas, aos aposentados, é de extrema importância. Por quê? Porque eles têm que ficar alerta a pedidos de senhas, de chaves, seja por e-mail, seja por WhatsApp e seja por ligação. Porque você não vendo a pessoa fisicamente, você não sabe com quem você está negociando, Vladimir. Então é muito importante você saber com quem você está falando. E o mundo digital hoje em dia praticamente faz parte da nossa vida, né, Vladimir?
O grande problema ainda está no empréstimo consignado, sendo só aposentados as principais vítimas, doutor Clavinha?
Sim. O empréstimo consignado, ele é o maior visado, por quê? Porque existe, Vladimir, a garantia do pagamento da parcela. Ou seja, eles oferecem, geralmente, esses empréstimos consignados a pessoas que recebem mensalmente o valor X. Então, eles sabem que esse valor que eles vão emprestar ao aposentado ou pensionista vai ser descontado, né? Mas acontece, e o grande problema é que muitas vezes pessoas se passando por agentes financeiros com promessas muito boas, ou seja, um dinheiro que você não tem a expectativa daqui a pouco, Vladimir, de receber 15, 20 mil reais, daqui a pouco esse dinheiro está a um passo de estar na sua conta corrente. E digo mais, o aposentado, aquela pessoa que já está com uma idade avançada, muitas vezes necessita de um dinheiro à parte, né? Então, o que acontece? A promessa da liberação rápida com juros menores faz com que essa pessoa comece a conversar com esse cidadão. Muitas vezes, na maior parte, é um falsário, se passando por um agente financeiro ou até falsos funcionários do INSS. Então, é muito importante que a pessoa tenha alguém que possa acompanhar a sua movimentação financeira, tipo uma esposa, um filho, pessoas, para você tirar algumas informações.
Agora acontece esse consignado porque certamente alguém autorizou. Ou eles conseguem de outra forma, doutor?
Consegue, sim, Vladimir.
Consegue?
O aposentado, às vezes, ele quer aquele dinheiro. Se tu quer o dinheiro, você pode aceitar a proposta sem problema nenhum. Agora, o problema é que quando você acha que está negociando com um agente financeiro, não está. Do outro lado está um hacker, um larápio, uma pessoa que não tem menor, não tem menor cuidado com o outro e oferece vantagens ilícitas. E o principal problema, Vladimir, é que não há necessidade de assinatura física. E o que acontece? Eles convencem a pessoa a enviar cópia dos seus documentos. Eles convencem a pessoa a mandar uma fotografia sua para garantir a lisura daquela negociação. Então, Vladimir, o aposentado, o pensionista, ele tem que tomar cuidado, ir na agência bancária onde você mantém a sua conta salarial e averiguar essa situação, levar esse assunto a eles para que eles te tirem dúvidas ou até mesmo no seu advogado da sua confiança ou na defensoria pública, porque é de máxima importância, Vladimir, a gente ter o máximo de conhecimento. Sim. O meio digital hoje nos deixam, às vezes, até preocupados. Eu já fui vítima, inclusive, de essas informações aí e acabei também perdendo um pouco de dinheiro. Mas por confiar em sites que muitas vezes enviam também pedidos de informação e são sites de pessoas que querem aplicar golpes. E eles visam normalmente pessoas de idade avançada.
Aqui o senhor me relatou e o senhor conseguiu aí, num caso aí, né, comum, um homem aqui em Vacaria aposentado estava com 8 empréstimos consignados. E o senhor conseguiu, através da justiça, que os bancos aí devolvessem pelo menos 18 mil reais para ele. Como é que esse homem tinha 8 empréstimos consignados, doutor Flavinho?
Na verdade, Vladimir, a gente...
Desculpa, Clavinho.
A gente conversando com esse cliente, por surpresa, não foi nem ele que notou essa situação. Quem veio a reparar isso foi a filha. Sim. Desse nosso cliente. Por ele ser uma pessoa de idade muito avançada, a filha passou a tomar conta da vida financeira de seu pai e percebeu que lá pelas tantas ele tinha 8 empréstimos. E questionou o pai dela. E ele, por surpresa, disse que nunca tinha feito um empréstimo consignado.
Meu Deus!
É lógico, e aí já tinha se passado praticamente mais de um ano. E a ação foi ajuizada, né, para comprovar a nulidade desses empréstimos aí. E a financeira apresentou um contrato onde supostamente ele teria assinado. E a gente pediu a perícia gráfica na assinatura desse cliente e foi comprovado que ele teve a assinatura falsificada.
Olha só.
E aí o dinheiro retornou com juros e correção e, logicamente, com todo o dano moral, né, que a justiça ela não deixa passar em branco.
Mas é um caso excepcional aí, né? É comum conseguir, sempre que uma pessoa for vítima de um empréstimo consignado, por exemplo, reaver esse valor, né?
Não é fácil, não admiro, porque assim, ó, geralmente a pessoa que tem um empréstimo consignado, eles não têm por praxe, pelo menos os casos que a gente avalia, de cuidar do seu extrato. E parcelas, às vezes, de 20, 40, 50, 100 reais, as pessoas, às vezes, não deixam, eles não se apercebem disso aí. Agora, se a parcela é um pouco maior, aí a pessoa tem que tomar cuidado, né? Porque realmente, como eu te falei no começo, os contratos, eles não precisam da assinatura física, Vladimir. E esse é o maior problema. Você, quando contrata um empréstimo consignado, você tem que ter cópia desse contrato. Que ter cópia do contrato.
Olha aí, esse é um detalhe importante. A cópia do contrato. 9h26, doutor Clóvis Rodrigues da Silva Júnior. Clovinho, eu só tenho espaço comercial agora, unidade móvel comercial. Eu volto em seguida para falarmos, então, como se proteger hoje dos golpes, para você não ser vítima de golpes aí. Como se proteger? Já volto com esse assunto. 9h27, temperatura 22 graus, tempo encoberto e Vacaria, região. Bom dia.
De má índole, tenham ideias voltadas a golpes, né? E a partir também do aparecimento da inteligência artificial, já existem casos aí que você identifica a voz de pessoas como se fossem realmente as pessoas que você conhece e às vezes não são, né? Então a pessoa tem que tomar cuidado muitas vezes, como acontece nos pedidos de dinheiro pelo WhatsApp, como se fosse de um familiar. E seu WhatsApp está clonado, né? Então, que é importante. E há poucos dias atrás eu fui vítima também dessa situação, onde compartilhei contigo, noticiando nas redes sociais que existe pessoas também que, só para você ter conhecimento, Vladimir, eles acessam os processos de alguns advogados e eles têm a lista dos teus clientes. E a gente não sabe como, eles mandam mensagem para os seus clientes informando que tem um valor a receber e, para isso, tu tem que fazer um depósito antecipado. Isso é pura conversa mole. Não. Se tu vai receber dinheiro, tu não tem como pagar nada antecipado. Já fica aqui a informação, porque inúmeros colegas meus, também eu já conversei, também existiu essa situação, e pessoas, às vezes, despreparadas, ansiosas em receber aquele dinheiro por necessidade, às vezes antecipo 2, 3, 4, 5 mil reais. Por isso que é importante, no caso específico, Vladimir, ligue sempre para a pessoa que está exigindo o valor. Não interessa se é esposa, se é filho, se é tio, sobrinha ou advogado. Ligue e confirme. É muito importante isso aí. Vladimir, os principais golpes, realmente o consignado, ele é o que está à frente de todos. Mas existe também o golpe da central telefônica, né? Que dizem que o seu cartão de crédito, né, ele teve uma tentativa de compra bloqueada e você precisa passar os dados para atualizar suas informações. É golpe. Tu não se passa nada por telefone, Vladimir. Vá à sua agência bancária e fale com o seu gerente. Porque depois que você passar o seu CPF, outra coisa, passar chave Pix por telefone ou por WhatsApp, nunca faça isso. Tome cuidado. Nunca aceite ajuda em caixas eletrônicos. As pessoas, se dizendo funcionário de banco, muitas vezes, quando você passa o seu cartão, eles usam o método de troca de cartão e eles observam a sua senha. Vendas falsas, o golpe do WhatsApp, o golpe do falso motoboy que diz que o banco enviou ele na sua casa para trocar o seu cartão, atualização e vai voltar em seguida.
Recentemente, o delegado Anderson disse que mais uma pessoa aqui em Vacaria foi vítima desse golpe. Agora, semana que passou.
Pelo amor de Deus, eu fico apavorado porque a falta de informações, às vezes, que as pessoas não têm, fazem com que elas sejam vulneráveis a essas situações. E eu digo isso, às vezes, com um caráter sensível, porque existem idosos que dependem da sua aposentadoria para comprar o seu remédio, pagar o seu aluguel, enfim, para sobreviver. E eles não têm pena, Vladimir. Eles praticam os golpes, não interessa em quem vai arder, né? E também o golpe do sequestro, que esse aí, há tempo atrás, foi muito evidente, né, Vladimir?
Tá menos hoje, mas continua, né?
Continua. Então, assim, ó, se eu posso falar, já passo a informação de como se proteger do golpe do empréstimo consignado. Regra número 1, não compartilhe a sua senha com ninguém. A senha é tua, ninguém vai solicitar a tua senha. A senha é pessoal. Se você tem uma pessoa de confiança da tua família, quem faz o saque, enfim, hoje o saque não é nem necessário, porque você pode usar o Pix, na verdade, né? E muito cuidado também, né, Vladimir? Se der um tempo no final, quero falar quando você faz um Pix para uma pessoa que você não deseja, como você faz para ter esse retorno. Sempre desconfie, Vladimir, de propostas muito vantajosas, juros muito baixos, crédito rápido, né? Não passe informações pessoais para estranhos. Isso vale para telefone, WhatsApp, mensagem de texto e e-mail. O INSS, importante que os ouvintes saibam disso, ele não entra em contato pelo WhatsApp. O INSS, ele não fornece dinheiro e empréstimo. O INSS é um intermediador, ele apenas autoriza. Então, muito cuidado quando você recebe uma ligação de pessoas que se dizem do INSS e têm um crédito a teu favor. Liga o alerta.
9h43, tem mais espaço comercial, tenho aqui para mais informações. Mas quero saber, doutor Clovin, caiu no golpe. Tem como fazer a área jurídica algo para reaver o valor, pelo menos, que foi vítima? O senhor responde depois dos comerciais. 9h43, 22 graus, já volto, bom dia.
Querido.
R$ 9,50. Obrigado pela sua sintonia. Aqui é a tua Rádio Fátima de Vacaria. Baratão Móveis Vacaria, na Júlio de Castilho, está com a promoção sensacional de colchões. Desconto até 70% aí na esquina do Banco Santander. E Mega Bazar, onde você encontra tudo o que precisa. Novidades, inclusive, em material escolar, mochilas, cadernos, uma infinidade de produtos e promoções. Doutor Clóvis Rodrigues da Silva Júnior, Clovinho. Doutor, antes aqui, bem rapidinho, aqui nossa ouvinte, o senhor viu aqui até o áudio, texto que ela mandou, a Fátima, diz que fizeram a portabilidade dela, um banco fez a portabilidade sem autorização dela. Isso aí é golpe, né, doutor?
Não tenha dúvida, Vladimir. Golpe na certa, né? Apropriação de dados, informações confidenciais que foram para na mão de terceiros, né? Pessoas que não têm menor pudor. E certamente levar um contrato falso a uma instituição financeira, requerendo a transferência de conta bancária.
Exatamente.
Golpe certo. E algumas dicas eu vou dar na sequência depois aqui.
Então, tipo, como quem caiu no golpe, como fazer daí? Fui vítima. Como fazer, doutor, para reaver o prejuízo que eu tive?
Primeiro, Vladimir, há de se reconhecer se você requereu, se solicitou o valor ou não, né? Porque existe um tipo de arrependimento, que é aquele que você aceita aquele valor seduzido por promessas estratosféricas, onde você tem 7 dias para desistir desse negócio, né? Eu não quero esse dinheiro, apareceu na sua conta, você vai lá no banco, naquele banco onde você tem a sua conta bancária, e formaliza a sua devolução desse valor. O banco é obrigado a receber esse dinheiro. Ele não pode se eximir, dizer que você tem que se acertar com quem lhe mandou o dinheiro. Não, o banco é responsável. Tem 7 dias para fazer esse tipo de rescisão. Caiu no golpe, você não reconhece o empréstimo? Primeira coisa, entrar em contato imediatamente com o banco. Outra situação, fazer também a reclamação no site consumidor.gov.br. É a tentativa de resolução administrativa. Quem usa o aplicativo Meu INSS, é muito comum acessar para você fiscalizar a sua conta, enfim, né? Você pode bloquear o empréstimo pelo celular. Você pode fazer o bloqueio, né? E também você pode ir pessoalmente na agência do INSS, levar a sua reclamação e informar as pessoas que você não fez esse pedido de consignado, né? O boletim de ocorrência junto à delegacia também é um ponto crucial, Vladimir. Por quê? Porque se você não tiver a solução desse teu problema, você vai ter que entrar com uma ação anulatória, uma ação indenizatória, enfim, onde você deve informar o banco também, o INSS e demais instituições, ou seja, tem que agir rápido.
Bom, não falar rápido aqui, nosso tempo está esgotando, mas o senhor ouviu, até uma senhora mandou um áudio aqui. Ela foi vítima daquele golpe do Pix. O filho ligou, disse que tinha uma conta para pagar, tá, ou melhor, passou uma mensagem para ela, que tinha uma conta para pagar e tal, mãe, eu preciso de um dinheiro e tal, tal. A mãe nem conferiu se o filho realmente precisava, não passou o Pix. Tá? E daí, agora ela pergunta, quanto tempo ela tem? E ela pode juridicamente buscar esse valor que ela passou e foi vítima desse golpe do Pix aí para o filho?
Pode sim, Vladimir. Mas tem que agir muito rápido. Se você fizer um Pix para uma pessoa que você não reconhece, imediatamente você tem que ir a essa instituição onde recebeu esse valor, o banco, e informar que você fez um Pix de forma ludibriada, equivocada.
Mas o senhor está dizendo imediatamente, não pode demorar 2, 3 dias, que daí já não dá mais.
É, eu digo imediatamente para tentar evitar que a pessoa que recebeu esse dinheiro saque, né, Vladimir?
Sim.
Agora, se já houve o saque, e a pergunta é muito importante, o banco que recebeu esse dinheiro, o destinatário, suas informações o banco detém. Então, o banco que transacionou essa operação, ele tem o dever de passar a esse consumidor, esse aposentado, essa vítima, os dados da pessoa que recebeu. Aí, se perder a oportunidade de resgatar o dinheiro, você pode processar, inclusive, a pessoa. Porque se você vai conseguir obter os dados desse cidadão...
Geralmente são golpistas, né? Que daí já fecham a conta, é número falso e tal, que também se torna mais difícil para você identificar.
O problema só vai se estender, né, Vladimir? O interessante o mais importante é tentar identificar imediatamente impedir com que a pessoa que recebeu esse dinheiro, ele não te devolva. E lógico, a pessoa que recebeu um Pix, sabendo, por exemplo, eu recebo um Pix de num valor que eu não estou esperando, né? E o que, que eu devo fazer? A pessoa que me mandou o Pix, ela tem que me notificar. Ó, esse Pix aí eu te mandei de uma forma equivocada. Então, eu estou notificado que eu devo devolver esse Pix para a pessoa que me mandou, porque eu não tinha essa expectativa de receber. Sob pena de responder um crime de apropriação indébita, né, Vladimir?
Tá certo. Bom, tenho várias perguntas, o tempo esgotou, vamos ter que voltar a falar até para orientar. E esse é o objetivo. E esse foi o objetivo de hoje. Orientar, alertar. Gente, cuidado com os golpes. Delegacia de Polícia de Vacaria está registrando uma média de 2 a 3 golpes por dia. Pessoas vítimas de golpe aqui em Vacaria, principalmente pelo empréstimo consignado. Doutor Colavinho, bom dia, bom trabalho. Obrigado pela sua gentileza de ter vindo até o programa desta segunda-feira.
Nós que agradecemos o convite, Vladimir, e a gente fica faceiro por ter lembrado de nós aí. E lembrando também que o nosso trabalho junto à OAB, a comissão OAB vai à escola, vai também dar os passos iniciais.
Opa!
Logo estaremos nas escolas também com um assunto de relevância, falar. Vladimir.
Esse assunto nas escolas aí é muito interessante. Sobre bullying, principalmente, doutor?
Bullying, importunação sexual, assédio, inclusive fazendo trabalhos bem dentro das empresas para alguns funcionários, supervisores, que nessa época de colheita de maçã é muito contundente, né, Vladimir?
Tá certo. Saúde para o senhor, um bom dia, doutor.
Amém para nós todos aí, bom trabalho.
Valeu, doutor Clóvis Rodrigues da Silva Júnior, doutor Clovinho, falando e orientando aí principalmente sobre os cuidados que você deve ter para não ser vítima de golpes. 9h58, 23 graus, tempo bom, parcialmente encoberto em Vacaria e região. Na sequência vem Notícias da Hora e depois o Temática, que nos próximos 15 dias, próximos 15 dias vai ser apresentado pelo colega Aldoir Santos em virtude das férias de Ronaldo Pontel. A todos uma excelente segunda-feira, muita saúde, paz e bem. E nunca esqueça, viva, mas viva intensamente a tua vida.